Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha, o Central Manhã já chegou aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil. É Humberto Fernandes e Jalber Pereira, nessa terça-feira, já para fazer o resumo das principais informações. Você fica conectado conosco, participa conosco e nós vamos agora para os destaques. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a campanha de vacinação nas escolas públicas do Maranhão começou, viu?
E o governo do Maranhão vai assinar a ordem de serviço. É o governador que assina, né? A ordem de serviço para iniciar as obras da construção da extensão da Avenida Litorânea em São Luís.
E o Procon Maranhão alerta para a variação de preço dos produtos da semana da Páscoa.
Jalber Pereira, você destaca o outro porque o meu computador ainda não passou para essa fase.
Pois é, Alberto, vamos também trazer informações a respeito daquele vigilante que matou a técnica de enfermagem dentro da unidade de saúde. Esse caso aconteceu ontem e vamos trazer mais detalhes, inclusive com a participação dos nossos repórteres.
E o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nós vamos atualizar as informações sobre o estado de saúde dele.
E a China acusa os Estados Unidos de ataque cibernético avançado.
Vamos trazer outras informações para você que está nos acompanhando. Tá chegando, chegou a Páscoa.
Chegou
a Páscoa. E você vai passar a Páscoa onde, Jalber Pereira?
Casa mesmo.
É família, né? É família, né? Nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior hoje, fazendo análise da Páscoa na política brasileira. Você segura aí, que está só começando.
O Central Manhã desta terça-feira, hoje já são 15 de abril de 2025, e você, mais uma vez, é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Antes de começar o nosso programa, eu quero trazer um recado importante para você. Você que sente aí o coração acelerado, de vez em quando dá aquela palpitação no coração, dores no corpo, câimbras, fadiga, cansaço, sofre com diabetes, intestino preso, um negócio que incomoda bastante, né? Não perca tempo. Você deve procurar agora mesmo o Alag. Alag é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Você se lembra do magnésio de malato, Jalber Pereira, que a gente tomava, os nossos pais, nossos avós sempre nos davam quando a gente estava com o intestino preso. Você se lembra, você reconhece alguns senhores idosos, não é, que você encontra, que tem o cabelo fino, a pele bonita, né? Geralmente são pessoas que usam o magnésio de malato. E o Alag tem essa substância, né? O magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de duas cápsulas, você vai ter o coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora o funcionamento do seu intestino, mas melhora também o funcionamento, a sua circulação, né? Aí vai melhorando também a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, alivia o estresse, você não fica aquela pessoa emburrecida, mal-humorada, que ninguém pode falar com você, que você já dá um coice, né? Esses problemas vão se afastando de você, você vai tendo uma vida mais saudável. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do raciocínio. Anda aí com a memória lenta, com um raciocínio ruim, acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição, vá agora a farmácia mais próxima da sua residência e procure por Alag. Alag é A-L-L-A-G. Alag. Ou telefone para esse número. O telefone é o 98 9 8606-3142. 8606-3142. Né? Diga que você ouviu aqui no Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, que eles vão lhe dar um desconto especial no preço e ainda vão deixar na sua casa. Né? Se não tiver na farmácia, aí você dá o telefone para a farmácia. Olha, então compre, porque das próximas vezes que eu vier, eu quero encontrar esse produto aqui na farmácia, né? Aí você passa esse telefone para ele, 989-8606-3142. Mas se não tiver, aí você liga para Alifarma, nesse número aí. Aí você liga para Alifarma, que a Alifarma vai mandar direto para sua casa. Né? Você vai receber na sua casa com toda a comodidade. A Lag é um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Se você quiser mais informação, o pessoal da Alifarma vai conversar com você e vai lhe explicar quais são os benefícios desse suplemento. Já o Dé Pereira, vamos chamar agora, depois de dar esse recado, né? Você também parece com por aqui quase todos os dias, você não está tomando uma Lag ainda, né?
Eu não estou, mas o Carlos Jorge está.
Carlos Rocha deu uma melhorada geral, né? Bom. Deu uma melhorada geral. Olha a pele dele aí, já esse aí tá tomando.
Ele tomou e, chegou agora há pouco do salão, ele madrugou hoje.
Ah, então, isso é fofoca, é fofoca de comadre. Né?
É verdade.
Qual foi a cabeleireira que o dono de salão que acordou essa hora, né? Carlos Rocha, bom dia. Me traga as últimas informações da área policial.
Esse horário não tem nem o cabeleireiro e nem tem o cabelo, ó. Pra contar. Olha, o Alag é um suplemento muito bom mesmo, viu? Um suplemento importante. Eu, particularmente, eu vou confessar aqui para os nossos telespectadores, ninguém tem nada a ver com a nossa vida pessoal, mas eu sou hipertenso. Então eu tomo medicamentos para hipertensão e com o Alag você praticamente que reduz aí a quantidade de medicamentos que você toma, se não suspender por total. São suplementos vitamínicos, suplementos alimentares importantes, e eu recomendo também o Alag.
Eu andei uns dias, Carlos Rocha, eu andei uns dias assim, que eu às vezes estava aqui fazendo alguma coisa de cabeça baixa, quando levantava a cabeça de vez, dava aquela balançada, digo, opa, peraí, comecei a tomar o Alag e isso desapareceu. Agora eu posso virar a cabeça para o lado, posso fazer tudo, não está dando mais o problema não, né? Eu acho que deu uma controlada.
Eu, depois que eu comecei a tomar o Alag, eu chego na Central de Notícias antes do diretor Jami Chaves. Antes dele, eu já estou na casa. Olha, vamos trazer informações aqui então. Vamos. Olha, Humberto Fernandes, Jalba Pereira, bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Central Manhã desta terça-feira. Olha, é sobre ainda o episódio que aconteceu. Esse episódio, ele aconteceu no momento que nós estávamos apresentando o Central Manhã de ontem, na segunda-feira. Logo cedo, na troca de plantão, por volta das 7 horas da manhã, um vigilante da unidade mista lá do bairro do Coroadinho, em São Luís, ele tirou a vida da técnica de enfermagem Jeane Farias Fonseca. Então, o que que acontece? Nessas imagens aí, você tem até um áudio, se o diretor quiser utilizar, tem um áudio.
Uma funcionária aqui da unidade mista depois se matou. Tá loucura, gente. Matou uma técnica de enfermagem. Agora.
Tá aí, isso aí foi por volta das 7 horas da manhã, troca de plantão, como eu disse. Esse vigilante, o Wilton Abreu, ele chegou até o estabelecimento, tá aí a foto dele. Ele chegou até o estabelecimento para fazer a troca de plantão e solicitou o armamento, né, do vigilante que estava, era uma vigilante mulher, inclusive, que estava saindo de plantão, passou a noite, estava entregando o turno para ele. Então, o que acontece? Ela chegou a reportar para alguns colegas que ela percebeu que ele estava bastante estranho. Na verdade, há muitos dias, colegas do Wilton Abreu informavam que ele estava diferente, que ele não estava com o olhar assim perdido, assim com um olhar neutro, assim falando muito pouco, e quando falava, não falava coisa com coisa. Então estavam percebendo alguma diferença no comportamento dele. De acordo com as primeiras informações que nós temos, aí são atualizações. Os colegas teriam informado o supervisor de que ele não estava bem, mas parece que o supervisor não deu muita atenção. Parece que a empresa, que é terceirizada, presta serviço nessa unidade mista, não teria dado importância. Então, a própria vigilante que entregou as duas armas para ele, eles trabalhavam com duas armas de fogo, dois revólveres calibre 38, ela disse que assim que entregou o armamento para ele, ela se afastou logo. Ela entregou e saiu logo de perto dele, já com medo ali da situação, do jeito que ele estava olhando para as pessoas. E aí não deu outra. Poucos segundos depois, ela começou a ouvir os tiros. Ele entrou no local onde serve como local de descanso para as técnicas de enfermagem. As técnicas teriam dito, o que, é que o senhor está fazendo aqui dentro? Aqui não é local para o senhor. E ele abriu fogo. Então existe primeiro uma informação de que ele, o Hilton Abreu, teria tido um relacionamento com a Jeane Farias Fonseca, ou queria ter um relacionamento, mas isso está praticamente descartado. Por quê? Por conta da quantidade de tiros que o Hilton Abreu desferiu dentro do estabelecimento. Ele não direcionou esse tiro somente para a Jeane Farias Fonseca, ele atirou para todo lado. Outras pessoas poderiam ter sido atingidas. Muitos se jogaram no chão, foram para debaixo das camas. E, infelizmente, alguns tiros atingiram a Jeane Farias Fonseca, se não me engano, de acordo com a perícia. Pelo menos dois tiros atingiram a Jeane, que faleceu ainda no local. E logo depois, o vigilante, o Hilton Abreu, tirou a própria vida. Ele deu um tiro na cabeça. Então, é uma fatalidade. A princípio, todo crime contra a mulher, ou todo homicídio contra a mulher, é caracterizado como feminicídio até que se prove ao contrário, de acordo com a legislação. Então, a Casa da Mulher Brasileira está à frente, a Delegacia Especial da Mulher, a Delegada de Feminicídio, a Wanda Moura, também está na frente desses trabalhos, para que a gente possa aí ter uma resposta do que teria acontecido nesse crime aí fatídico, que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, na unidade mista lá do Coroadinho. É trágico, hein, Humberto e Jalba? Situação complicada e mostra que, se for um problema mental, pessoas que trabalham com arma devem passar por treinamentos e por algum tipo de profissional que possa estar avaliando esses profissionais, né?
Lamentável, né? Mesmo dentro de uma unidade de saúde, mas a pessoa apresenta esses problemas e muitas vezes a própria unidade não há especialistas nessa área, né, para tratar do assunto, mas se alguém havia percebido, era hora de também dar um socorro, procurar ajuda, né, conversar com os familiares para entender direitinho o que estava acontecendo com ele, para evitar esse tipo de tragédia. Infelizmente, esses fatos têm aumentado drasticamente. Eu estava vendo também um estudo que foi encomendado pelo governo norte-americano, está tentando entender uma junta médica muito grande, são mais de 100 médicos e cientistas que estão pesquisando a quantidade de casos de autismo que tem aumentado significativamente nos últimos anos. Segundo a estimativa, não são números ainda oficiais, mas que nos Estados Unidos, que antes havia uma proporção de 10 casos, era de 10 casos para cada 10 mil pessoas, hoje subiu para 36 casos a cada 100 mil. Então é um negócio a cada 10 mil. Então eu vou verificar esses números direitinho, porque eu estou trocando aqui alguns números. Quanto? É 31 pessoa para cada. É uma pessoa para cada 31 pessoas. Então, o número desceu de 10 mil para 31. Quer dizer, é um caso que precisa ser encontrado. Qual é a causa disso, né, que está acontecendo?
Sobre esse caso, Humberto, aí do vigilante, como ele trabalhava com arma de fogo, a gente está fazendo um levantamento, estamos entrando em contato. A reportagem já começou a se mobilizar a partir desse momento. Para que a gente possa entrar em contato aí com as autoridades, inclusive policiais, porque nós tivemos a informação de que muitos policiais estariam afastados de suas funções para tratamentos psiquiátricos. Então, são profissionais que utilizam arma de fogo. Aí se torna mais complicado ainda problemas mentais com pessoas que trabalham utilizando um armamento letal. Aí você imagina, né, uma pessoa com um surto psicótico com uma .40 na cintura com 14 balas no pente. Você imagina aí a situação. A gente vai apurar isso aí. Eu vou trazer, eu prometo, trazer esses dados aqui para o Central amanhã.
Obrigado, Carlos Rocha. Muito bom dia, o Carlos Rocha, bom dia a todos vocês. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo o Jalber Pereira vai trazer informações que já começou, né, uma campanha de vacinação nas escolas dos 217 municípios do estado do Maranhão. Depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?